o norte da minha música é a música brasileira. E foi, sempre foi muito grande assim, a música para mim, sabe? Assim, ela sempre foi imensa. Para mim, assim, todo assunto cabe numa canção.
Alô, alô! Começando aqui mais um Telefonemas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de escuta. Eu sou Vinícius Félix e estou aqui para escutar a história de alguém, prestar atenção no mundo. Convidar você também para tirar um tempo para escutar com a gente, ouvir e, né, colocar em perspectiva um pouco a vida, tá, dar aquele pause. Na ligação de hoje, Vado, que acaba de lançar seu novo disco, Clube dos Jovens de Ontem. Disco é sobre o tempo, onde você vê, inclusive, ele na capa ali em três momentos: passado, presente e futuro. É isso, Vado?
Olá, tudo jóia? Tudo bom, Vinícius?
E aí, como que você tá?
Tudo massa, cara. São três Vados ali, né? Três Vadinhos. E eu acho que tem muito a ver com isso, com a escuta, né? É um limbo existencial que se coloca ali, né? O Clube dos Jovens de Ontem é interessante porque a cena indie me coloca e coloca pessoas que estão no mesmo no circuito que eu ali como promessas, e essas promessas não foram feitas por nós, né? Assim, não foram promessas que a gente fez.
Esses jornalistas, hein?
E é interessante isso, eu olho com bom humor, assim, no sentido de que essa promessa não nos foi feita e nos deu uma longevidade imensa, assim, né? Porque nós ficamos como promessa da nova MPB. Eu já tô com 46, né, cara? Então chegou o momento de eu dizer não, agora eu sou o jovem de ontem, né? Minha barba branquinha não nega mais isso aí, né? E a terceira imagem da capa do disco, eu acho que é uma capa muito legal, assim, é a imagem de hoje, que eu sou um cara grisalho, tenho 46, a minha família por parte de mãe é bastante... fica grisalhinho cedo, né? E a imagem seguinte, a minha, é quase um Valmor Chagas, né? E é um limbo, assim, realmente, né? Esse ponto que a gente fica... porque não é o etarismo, né? Mas também não é mais o jovem. Então, para que se escute, né? E aí eu acho que tem esse ponto de encontro aqui com a escuta, né? Como é que a gente joga luz sobre esse assunto? Então, eu acho que é um tema muito gostoso desse disco, e ele não é melancólico, é um disco alto astral. Eu jogo luz sobre esse assunto, mas de uma forma iluminada, bem-humorada, total. Sabe? É por aí.
Essa pergunta eu ia fazer lá na frente, mas é interessante isso, porque em 2013 você falou isso. Eu estava lendo uma entrevista sua antiga, 2013, né? 10 anos atrás, você falou, pô, a nossa geração ela é muito talentosa, mas ela não aconteceu na proporção que muita gente poderia imaginar, né? Você até fala, pô, a minha geração tem um monte de Lulu Santos, mas ninguém aconteceu como Lulu Santos por questão de indústria, de momento. Então o Vado sempre fica, você e muitos da sua geração ficam tipo assim, sempre, agora que você falou isso, eu fiquei pensando, é sempre música nova, né? Porque sempre tem mais gente descobrindo, porque não tocou massivamente, né? Embora seus números sejam excelentes, assim, você tocou muito, mas não conseguiu... ninguém dessa geração conseguiu chegar naquela coisa massiva do rádio, da TV, isso, né?
Total.
É interessante isso.
Engraçado,
e você já fez,
né,
essa análise, cara? Ó, lá atrás, hein?
E é engraçado que, assim, por exemplo, há uns 2 anos atrás, tava na faixa de uns 20 mil ouvintes mensais, né? E ali, aí uns 2 anos pra cá, eu tava trabalhando com um selo do Rio que chama Lab 344, e os números subiram muito, assim, pra faixa dos 60 mil. E agora, quando saiu o disco novo, a audição nossa estava ali por volta dos 68, e todo dia que eu estava olhando ali, cara, vinha mais. Então, eu tô jovem de novo, assim. Hoje já estava em 72, entendeu? Realmente tem uma nova audição aí, tem uma juventude retomada aí, rejuvenescendo.
E tem isso, né? Uma coisa que eu lembro de você no seu começo, e que eu até registrei no meu TCC isso, vocês eram uma geração que, para divulgar música, tinha que pôr download grátis, tinha que se virar, né? Não tinha os streamings. Hoje a gente vê os streamings muito forte, e vê que tem uma música independente que já se consegue circular mais porque tem festival, e tem até uma certa carência no mainstream, porque acho que ficou tão homogêneo o que ele produz, que a TV e rádio tem que buscar no nos independentes ou outras coisas, né? Porque verdade. Não tá ali. Total. Então tem, hoje tem um circuito mais profissional, assim, digamos assim. Você vê isso também?
Eu vejo. E acho que assim, no meu caso, tinha uma coisa que a gente estava circulando bastante pré-pandêmico, né? E pós-pandemia, agora, nesse fim de ano, foi que eu vim realmente retomar uma agenda nacional, assim. E aí fiz show na Bahia, fiz São Paulo, fiz Natal, fiz Maceió, né? E agora que você vê como... Porque também, assim, tem uma coisa que tá rolando, mas os festivais estão um pouco homogêneos, inclusive na cena indie, né? Do que a gente muito. Determina como indie, assim, né? Tem
pouco, é um indie.
É um gradiente pouco, né? Assim, o gradiente poderia ser mais amplo. Mas eu acho que a tendência é essa, assim, primeiro ano do Lula, ano que vem vai... A coisa tende a
melhorar.
A melhorar.
Isso é muito louco, né? Agora tá saindo umas análises e as pessoas, pô, não foi o que a gente esperava. Meu, a outra opção era a morte, então tá bem legal.
Tá bom pra caralho.
Tá bem legal.
Tá bem legal, eu também acho.
Ô, Vado, falando mais de você, menos da cena, assim, embora seja um assunto muito interessante. Hoje você tá em Maceió?
Tô em Maceió.
Você sempre morou aí? Você chegou a vir para São Paulo? Como que foi a sua vida de entre cidades? Porque você nasceu em Florianópolis, né? Um pouquinho longe.
É, eu tenho uma história doida, assim, né? Porque eu nasci em Floripa e com 8 vim para Maceió. Minha mãe casou com um alagoano e eu vim para cá. E passei...
Ele foi buscar ela ou ela buscou ele?
Ele foi buscar ela. E aí minha mãe é bibliotecária e fundou a biblioteca aqui de Alagoas. Da universidade, foi diretora da biblioteca da universidade aqui e tá aposentada já, né? O que aconteceu? Eu me formei aqui em jornalismo e comecei a trabalhar com música e aí teve períodos, assim, eu morei no Rio primeiro em 2001, né, porque eu lancei meu primeiro disco, depois entre 2004 e 2007 morei no Rio também e nessa época aí entre um pouquinho antes, acho que 2003, por aí, eu morei um ano em São Paulo também. Aí teve esse... E aí, como de 2007 para frente, engrenou, que eu comecei a trabalhar com música, fiquei uns 10 anos, assim, com muita agenda, morando em Maceió mesmo, viajando 5 músicos daqui, e não fazia muita diferença, assim, a gente tinha... O circuito tava forte mesmo, assim, né? E aí...
Deu para ficar descentralizado mesmo, que bom, né?
Isso, foi bem legal. Aí teve um desmonte ali, né, com a extrema-direita, e agora vamos levantar de novo.
Boa. Pô, sua mãe é biblioteca... Meu sonho é ser bibliotecário, sabia?
É mesmo, cara. Tem um silêncio né? Pra quem
gosta de... Você leu muito por conta dela? Ela te influenciou muito a querer ser jornalista, né? Como que o jornalismo pintou na sua vida? Você chegou a exercer?
Cheguei, cara, o Fernando Collor tava me devendo R$16.000, pagou semana passada. Eu fui diagramador da Gazeta de Alagoas, que é o jornal do Collor aqui.
Sim.
Aí semana passada ele acertou as contas comigo. E...
Ele não tá muito bem, né?
Não, nunca, não sei se já teve, né?
Já teve melhor.
Mas tu acredita que ele conseguiu, ele ia perder a concessão da Globo, né? E conseguiu mais 2 anos da concessão pra ele. O poder é foda, né? É. Mas aí, cara, esse lance da biblioteconomia, né?
Da sua mãe.
Eu lembro, assim, de coisas maravilhosas que ela me apresentou, assim, na adolescência, né? Hermann Hesse, Clarice Lispector.
Que demais.
Aquelas coisas fundamentais ali, né? E o ouvir, né, o silêncio, né, minha mãe, a música foi uma surpresa, assim, porque minha mãe é a figura, assim, do silêncio mesmo.
E seu pai, era mais barulhento ou quieto também?
No meu pai, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, então não conheci muito, mas contam que ele era mais farrista, contam que ele era mais farrista, mais palhaço.
Mais do Huawei.
Né? É.
Que demais.
Uhum.
Que coisa. Ô Vado, e aí, tipo, nessa... Isso do Collor é engraçado, né? Porque essa figura do... Que ele era uma surpresa, né? O cara tinha numa família que tem concessão da Globo, tinha jornal, né? Não era surpresa nenhuma, né?
É, tava tudo certinho, né? Você assistiu, tem um podcast maravilhoso, que é o Collor versus Collor.
Não vi ainda.
Cara, vale a pena. É, a gente foi fazer esse show na Bahia, agora recente, e fomos de carro, né? A volta, 8 horas, a gente veio ouvindo esse podcast viciante, a gente tá PhD de Collor agora.
Eu li o Notícias do Planalto, que também dá uma destrinchada boa ali na época.
Legal.
Que coisa.
E você, Vinícius, mergulhado no jornalismo também, né, cara, diariamente.
Também. E engraçado, eu fiz essa pergunta porque você escolheu, até para entender, porque a gente se interessa pela leitura, por ser uma forma de, sei lá, dar vazão à vontade de escrever.
Uhum.
Você escolheu por causa disso mesmo? Porque você falou, pô, trabalhei com diagramação. Você queria escrever, e aí, pô, uma pergunta até óbvia, assim, quando que a música te tirou do jornalismo? Quando você dialogou, porque você também fala isso, né? Você, por muito tempo você conciliou trabalho e música, né?
Isso.
Trabalho formal, assim, né?
É.
Não a vida do artista 100% full time.
Eu entrei na faculdade de jornalismo e no terceiro
que ano
de jornalismo. Isso era 96, eu acho, que eu entrei.
A internet nem era um paradigma ainda, né?
Não. E no terceiro ano eu percebi que não era a minha onda, que eu já queria tocar, entendeu? Mas eu digo, legal. Vou terminar, cara. Vou terminar porque eu acho que vai ser legal terminar. E foi ótimo terminar, porque eu usei muito, assim. Uso até hoje, né? O jornalismo. E no dia que eu me formei, cara, 11 horas da manhã eu peguei o diploma, aí falei pra minha mãe, vou ali tentar um negócio. Aí fui na rodoviária, no mesmo dia, comprei a passagem de ônibus, 44 horas pro Rio, com as fitas cassete e um CD demo pra tentar a música. No mesmo dia. Fui embora pro Rio. E aí fui...
Foi ali tentar um negócio, deu uma sumida.
É, fui e de 20 não... Consegui um talvez lá numa gravadora e lancei meu primeiro disco.
Que é o
Manifesto da Arte Periférica, 2001. Pelo Ronaldo Basso, que é autor de metade da música brasileira, né? Dos Mineiros, lá ele é letrista de Cais, coisas do Milton, Beto Guedes, né? Do Santos. Pô,
é um disco que não tá nas plataformas.
O Manifesto? Acho que tá.
Tá?
O Manifesto da Arte Periférica.
Vamos achar aqui, rapaz, não tô achando. Mas, e aí, tipo, você foi lá pra, pô, mãe, eu vou ali tentar um negócio, então deu certo.
Deu certo, e lancei esse disco, e ele foi um disco que eu gravei, assim, na época, muito barato, assim, gravei por R$1.000, e deu meia página na Folha de São Paulo, aí comecei a trabalhar com música. Só que aí, em algum momento, voltei para Maceió. Teve uma época que eu voltei para... E aí trabalhei um pouco, escrevi um pouco também, cara. Escrevi no Caderno de Cultura, fiz umas reportagens. Adorei escrever, mas eu não era muito bom. Precisava de muita... O meu editor tinha muito trabalho, entendeu?
Em que parte que você tinha dificuldade?
Não, assim, eu acho que na parte técnica, eu acho. Eu acho que se eu tivesse continuado, eu ia chegar lá, entendeu?
Entendi.
É, faltou prática. Mas eu era um bom diagramador também, trabalhei com ilustração, com diagramação. Diagramador eu trabalhei por anos, assim, como diagramador de jornal impresso.
E que você conciliou, né?
Conciliei. Chegava, assim, às vezes, saía do jornal direto para o aeroporto, pegava, fazia... Show, voltava. Até o momento que eu pedi demissão, porque pra tocar mesmo. Depois fiquei meio assim, porra, será? Mas fiz.
Vai dar certo, vai dar certo.
É. Mas foi legal.
Quando que você sentiu que assim, tava ok? Não, pô, agora sou músico. Porque tem. Aí você vai enfileirando, né? Acho que não teve um ano seu sem lançar alguma coisa dali em diante, né?
É, eu tenho muito disco, cara. Eu acho que, assim, a vida começou a funcionar...
Isso é verdade, você tem um pegando pares, seu, por exemplo, o seu parceiro Marcelo Camilo tem 2 discos solos.
Ah, eu tenho 13 discos, né?
Tem 13!
É, eu a partir do meu quarto disco, que é o Terceiro Mundo Festivo, eu comecei a viver de música mesmo, assim, de pagar conta com música, né? E... agora mais velho, agora, e esse assunto desse disco é assim, eu já tenho voltado a trabalhar com outras coisas, e porque também já passei por algumas gerações, né? Então tem gente que também acaba não me conhecendo, então eu tô aqui numa fase de estudar as coisas, assim, de ver. Esse ano eu fiz mais uma graduação. Eu fiz letras, licenciatura português.
E gostou do curso?
Gostei, tô pensando em dar aula ano que vem, cara. Tô morrendo de medo para tentar ainda, né? comprei umas gramáticas, tô dando uma estudadinha além do curso, né? Já me formei, mas ainda não tô muito seguro. Vou fazer o teste. Vou fazer um teste. Se eu gostar, quem sabe?
Pô, seria professor.
Não, né, cara? O professor Oswaldo.
Aliás, né, para quem não sabe, o Valdo é Oswaldo Júnior, né?
É Oswaldo Schlickmann Filho.
Filho, Júnior. Não, eu disse Júnior. É. Filho. Ô, Valdo, e aí uma coisa que eu separei aqui para perguntar. Nessas suas mudanças de cidade, né, nessa primeira mudança, inclusive, tem uma história que tá salva aqui, lá no dicionário Cravo Albim, que o seu tio te ensinou a música.
Sim.
A música chegou por esse lado familiar mesmo, afetivo mesmo?
Chegou, cara. Eu tenho um tio que é o Samuel Cardial, ele é violonista clássico. E comecei a estudar com ele quando eu tinha 6 anos. Mas, assim, era um estudo muito difícil, assim, porque eu era muito novinho, né? E o violão clássico, eu acabei indo pro violão popular, né? Mas eu cheguei a ler um pouco ali, e tinha jeito, mas acabou que eu perdi aquilo, porque eu me mudei, né? Perdi aquele conhecimento e fui voltar a tocar na adolescência. E teve um episódio engraçado, cara, aqui na pandemia, as pessoas me chamavam muito como letrista, me chamam muito para compor como letrista, né? E na pandemia eu contratei um guitarrista e para que ele me ensinasse a tocar todas as músicas que eu fiz. Porque tinha um monte que eu não sabia tocar. Aí eu pedi para ele me ensinar só as difíceis, entendeu? Aí hoje em dia eu sei tocar todas.
As suas músicas?
As minhas músicas, que antes eu não sabia, cara. Até 2 anos atrás eu não sabia.
Sabia que eu até te pedi pra você me ensinar a tocar Mistério, do Ivete, que é uma música que eu tento tirar e sempre fica faltando um pedacinho.
Ah, você sabe tocar essa? De baixo, sei. Eu tenho que dar uma estudadinha, mas é simples, ela tem um negocinho de baixo, assim.
Eu faço uma coisa que é meio circular ali.
É, eu faço uma videoaula pra você.
Tá bom, então.
Massa.
Aliás, uma coisa que falam, comentam muito da sua carreira é isso, né, de uma certa mudança a cada disco, né, o Ivete, por exemplo, é um disco onde você foi conversar com a She Music, né, com ritmos da Bahia, né, não só, né, o samba reggae, né, Ijexá, e nesse disco, por exemplo, a música que você fez com o Marcelo, que eu até coloquei lá na Popload, né, já é uma música que tem um toquinho de forró. O seu interesse por música, ele sempre foi abrangente e essas escolhas de migrar de estilo a cada disco, ela é consciente ou ela é mais do acaso, assim?
Pois é, cara, são coisas... Essa informação que você pegou do forró foi super interessante porque é um fato novo realmente, assim, porque o que que acontece? Como eu tô aqui há mais de 30 anos no Nordeste do Brasil, né, mas sempre me senti um bicho muito litorâneo. Eu vim de Florianópolis, que é uma ilha, né? E vim parar em Maceió, que é litoral. Só que estando aqui há tanto tempo, eu acabei conhecendo também o semiárido, né? O sertão, essa coisa. E aí, esse ano eu compus os meus dois primeiros shots, né? O forró, o shot, né? São shots, na verdade, né? Que é essa música Dente de Ouro com o Camelo e o Momo, e um shot que fala sobre a tragédia urbana da Braskem, que teve aqui em Alagoas, né, que eu gravei com a Patrícia Marques no disco que saiu no início do ano. Mas foi uma coisa assim que eu sempre... O norte da minha música é a música brasileira, né, sempre foi o samba e o ijexá foram os nortes do que eu mais gosto de fazer, né, e o que é essa célula do forró, do shot, nunca me senti com propriedade até esse ano a fazer.
Dono dela, sim.
É, digo, não, agora eu posso fazer, entendeu? Tá, assim, não que eu possa fazer pra caralho, mas que eu já consigo tatear. Já consigo me posicionar ali pra começar a mexer. Gostei deles, assim, acho eles muito, muito bonitinhos.
E tem uma relação com blues, né, com rock, que eu acho que dá pra ir embora ali, né?
Tem uma abertura, ele tem, né? Tem uma coisinha, ele tem uma munhecadinha, e a partir do momento que eu descobri a munhecada da mão direita, eu digo, não, agora eu já posso fazer, entendeu?
Liberou.
Assim como o samba tem, o axé tem, né? Então, a partir de que você tem isso na mão direita, aí você começa a ter propriedade pra mexer com aquilo.
E eu imagino que vira até um vício, né? Tipo, você pega o violão e já quer fazer alguma coisa naquela linha ali.
Naquela dolência ali.
Aliás, eu me surpreendi com essa informação. Você falou assim, pô, eu chamei um cara pra ensinar as minhas músicas. Eu sempre te achei com a propriedade pra tocar. Tipo, o seu violão sempre, em todos os discos, tem um som muito rico, assim. O disco com a Patrícia, né? Eu até achei engraçado ela falando uma coisa, vi uma entrevista dela na época que vocês lançaram o álbum, e ela... Ah, mandei uma playlist de bossa nova, achando que ele não ia gostar muito, e era super a sua onda, né?
Total, isso mesmo. Porque tem muita coisa que eu faço de violão, mas tem umas coisas que o Vitor Peixoto, que toca comigo, faz também. O Vitor, ele morava aqui em Maceió. É.
E eu sempre acho que é você, eu ouço disso e falo, não, tudo isso aqui é um vago.
Não, aí tem que dar o crédito. Tem um pedaço que sou eu, um pedaço que é ele. Tem umas coisas assim, e o Vitor foi morar em Recife, que ele se formou em medicina e tá fazendo residência lá. Então a gente não tá tocando tanto junto.
Músicos estudiosos, é um grupo aí, que isso,
ele fez medicina e se formou, ele é radiologista. Ele gosta de radiologia porque... Não precisa dar plantão, né? Fica ali, ele pode tocar.
É só bater uma fotinha ali, né? Tranquilo.
Bate uma foto e também não tem que lidar muito com gente, né? Ele me diz isso. Você lida com gente,
informação... entendi.
Mas não tem que... Tipo assim, você não precisa acompanhar o cara a vida inteira, entendeu? Você lida com a pessoa ali naquele momento, avalia a chapa dela.
Então, eu tenho um amigo que também... Que namora um cara que estuda, faz radiologia.
Eu tô contando isso de uma forma bem humorada. O Vitor vai dizer que eu... Né? Ele vai te contar de uma forma bem mais séria, tô brincando.
É lógico. Mas eu já ouvi relatos assim de outros radiologistas. E teve até uma moça que já vi aqui no Telefonemas. Agora não vou lembrar de quem que é essa história, mas que foi radiologista, mas pegava umas encrencas, tipo assim, chegava no plantão, gente com faca enfiada no crânio, uma coisa mais difícil. Eu até perguntei pra ela assim, e esse cara sobreviveu, né? Porque, pô, chegou pra ser examinado, ela falou, você já sabe, né?
Não, né? Eu lembro, o Vitor, ele tinha umas histórias boas também, eu lembro de uma dele, que era o vice-governador aqui é médico, na verdade, o ex-vice-governador, né, de outra gestão.
Uhum.
E ele tava fazendo experiências pra ver qual segmento, né, qual especialidade que ele ia seguir. E ele estava estudando a cardiologia, né? E aí ele disse que ele estava assessorando esse cara e segurando um coração na mão. Enquanto eles estavam lá e o coração da pessoa aqui pulsando na mão dele, né?
De verdade, real.
De verdade, real, aqui pulsando, né? E assim, uma meia hora, né? Ele aqui, o cara lá, mexendo ali e tal. Aí o cara, pô, você tá indo bem, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele dá um aperto, o dedo começa a sangrar o coração do cara. O cara dá-lhe um esporro, não, nada acontece demais, entendeu? Mas, pô, esse negócio é meio perigoso, né? Realmente.
Eu não teria essa frieza para lidar com...
Eu não tenho jeito nenhum. Eu desmaio direto com sangue.
Ah, é? Você é desse?
Eu sou desse. Fresco.
Você não consegue doar sangue, por exemplo?
Não, para tirar sangue eu desmaio, já tem que ir com alguém, eu sou péssimo.
Tem que conhecer minha namorada, ela também... Ela vai, ela já pede ter uma agulha específica, porque dá B.O.
É. Não, eu já peço pra deitar. Já aviso, ó, eu demais. Aí já me deitam, assim.
Ô, Vado, mas uma coisa que ficou pelo caminho. Naquela pergunta que eu te fiz sobre música e afeto, eu queria ir adiante nela um pouco, porque, legal, seu tio te ensinou um pouco, então tem essa relação já mais forte com a música do que é normal, né?
Uhum.
Mas quando você entendeu que na música tinha um caminho de tradução mesmo, assim, de linguagem, tipo, pô, isso aqui é onde eu vou me expressar melhor. E aí eu até acho interessante, mais uma, quero que você me responda isso, mas já vou inserir outro aspecto que é assim. Você falou uma coisa que eu achei brilhante, pô, no disco com a Patrícia, que é do começo do ano, já tem a denúncia do caso da Braskem, que é um caso que o Brasil foi conhecer agora. Você tem um disco que chama Precariado, que é uma coisa que até que agora tem gente que tá se ligando, pô, é uma questão. E eu te falei lá, pô, em 2013 você diagnosticou a cena da música brasileira com uma precisão de...
Que massa, cara.
De vidente. O quanto que você acha que a música te ajuda também a ser... A tanto ser um leitor melhor da realidade quanto um tradutor da realidade também. Então essas duas coisas. Quanto que você... Pô, esse é o veículo. A música é o meu veículo. E quanto você acha que isso te assessorou a ser um bom redator ou um bom leitor?
É interessante isso que você está colocando, cara, porque sempre foi muito grande assim, a música para mim, sabe? Assim, ela sempre foi imensa. A música veio assim, de uma coleção de vinis que a minha mãe tinha, que comprava em banca, que eram livretos, assim, tinha um vinil e uma história, e era uma coleção de MPB. Então, era Monsueto, Candeia, Alceu, Caetano, entendeu? 300 discos. E eu ouvi aquilo, li o livreto com 8 anos, entendeu? Aquilo já, lá já era um negócio para mim, aquilo ali. Meu Deus.
Você formou sua biblioteca da música brasileira.
É, ali eu já vi que eu... Só que eu demorei muito para ter os talheres para... Eu primeiro fui punk, porque eu não sabia tocar, até o ponto de aprender a tocar, entendeu? Adolescente, eu fazia uma coisa meio brasileira, mas não sabia os acordes, né? Então, só ali aos 23 é que eu consegui tocar minimamente uma coisa mais brasileira. E isso que você fala do... Para mim, assim, todo assunto cabe numa canção. Então, eu gosto de... Eu acho, assim, que os assuntos devem entrar na canção, né? Assim, e eu acho que é um trunfo que eu tenho. Eu abordo, realmente tem música que fala de tudo que é assunto, né? E esse negócio premonitório é louco, cara. Por exemplo, essa música da Braskem, ela chama Bom Parto. E lá no início do ano, o buraco que se fez foi no Bom Parto. Não tinha, sabe assim, não dava para saber onde é que ia ser o buraco. Tinham 35 minas, né? Mas estourou ali. Foi premonitório mesmo, assim. Eu acho que eu acho que quando a gente compõe, tem essas histórias, assim. Eu acho que existem formas de compor. Por exemplo, tem... Às vezes você escreve um negócio, mas uma forma que eu acho que é uma das formas mais campeãs de compor é assim, quando você fica repetindo um campo harmônico e deixa fluir, entendeu? E você liga uma frequência inconsciente e vai cantando o que surgir. Nisso aí, as melhores coisas vêm, as mais doidas, né? Também.
E você vai aprendendo a respeitar o que chega, né?
É, porque às vezes é você, às vezes sei lá o que que é, entendeu? É o teu inconsciente, é uma inteligência coletiva, sei lá, entendeu? Qualquer coisa. Do que você acreditar que possa ser.
É, tem uma propaganda de Instagram que sempre vem pra mim de uma moça falando que o Buñuel, né, tomava um drinkzinho e pra acessar essa coisa que ele julgava ficava no céu. Né?
E é engraçado porque parece que tem umas coisas que estão ali, né, assim... Que, às vezes são coisas que são ali...
É frequência, né? Música é frequência, né?
É. E às vezes, por exemplo, às vezes tem coisas que são ao mesmo tempo, né? Ou, como o avião nos Estados Unidos e com o brasileiro na França, né? Enfim, parece que tá ali, né? Tá...
É verdade isso.
Meio que ao mesmo tempo.
Isso é muito... pessoas que tiveram ideias parecidas, né? Pô, até o Oppenheimer lá, todo mundo tava querendo fazer a bomba atômica na mesma hora ali.
É, coisa doida, né?
Que doideira. E uma coisa que a gente tem que comentar, essa sua amizade com a Patrícia, eu queria que você comentasse, porque vocês fizeram uma gravação que tá no Vado e o Bloco dos Bairros Distantes, né? Que é um, que é um disco muito curioso, né? Porque é um disco que chama para ser a responsabilidade de ser o disco mais feliz do mundo. E é meio, e são regravações, né, de várias canções alegres, né, Meia Lua Inteira, Chão da Praça. É. Pô, Joana Dark, que é uma música super recente, né? É. Você conseguiu ler coisas, ideias parecidas de tempos diferentes, né? E tem a música, tem a sua parceria com a Patrícia ali, regravando aquele Frevo Axé, que depois virou um disco, né? E a Patrícia, meio que de uma outra geração, de uma outra galera, de um outro... Pô, a Patrícia aparece na Globo, assim, de repente.
É,
né,
muito doido, né? É.
Como que você ficou amigo dela, assim, e a ponto de fazer um disco?
Foi muito... Vou te contar. Foi assim, primeiro a história do disco, o disco Mais Feliz do Mundo, né? É um projeto de carnaval que a gente tem aqui desde 2012, mas é o disco mais feliz do mundo de um canceriano, então ele não é tão feliz assim, né?
Tem umas, até porque aquele assim, Frevo Axé é uma coisa meio...
É meio melancólica, tem também Atiraste Uma Pedra, que é meio cortar pulso, né? Assim, Atiraste Uma Pedra é uma música magoada. Também tá
e Chão da Praça também é meio tipo... Pô, tá tentando levar minha mulher aí, né?
É, verdade. Tem essas coisas aí. Mas o que aconteceu foi que a gente esse disco novo que saiu agora, que é o que a gente falou no início da conversa, é o Clube dos Jovens de Ontem, está saindo pelo Saravá, que é o selo do Zé Cabaleiro. Mas esses três discos anteriores saíram pelo Lab 344, que é um selo do Sérgio Pi, que é um amigo meu do Rio, e que a Patrícia é artista desse selo.
Sim.
E aí eu chamei a Patrícia para cantar no disco de carnaval, e ela canceriana também, e a gente teve uma relação muito boa, assim, relax, sabe assim? Ela foi muito de boa comigo, eu fui muito de boa com ela, disse, quer como, Patrícia, quer o tom? Ah, vamos, puf, sabe, foi muito...
Manda
muito,
aí!
Não teve zero, zero artista, assim, foi muito pedreiro, entendeu? Tipo, né, artista igual pedreiro.
Zero artista é bom.
E a Patrícia... A Patrícia é mainstream, como você falou, né? Assim, quando ela tem momentos em que ela se coloca mesmo como artista. Mas comigo, sim, a gente teve essa relação leve. E aí, e o cara da gravadora mesmo disse, pô, Vado, por que não faz um disco com ela aí, cara? Porque ela tentou fazer um disco aí uns 2 anos atrás e não empolgou. Eu acho que vocês dois juntos ficaria mais tranquilo vocês fazerem. Aí eu disse, cara, super top. E aí rolou o disco, mas rolou super de boa, cara. A gente não teve uma briga na feitura do disco. Super de boa. Pena que a gente não conseguiu fazer show, assim. A gente até mandou umas propostinhas, mas não virou show. Mas o disco bonito, achei um disco bem legal.
E feito à distância, né?
É, ele tem esse charme, né?
Eu me identifico, assim. E tem regravações, né? Tipo, porque no disco tem Com a Ponta dos Dedos, né? Que acho que a sua música... Talvez a primeira que foi mais longe, você acha que foi assim?
Isso, ela foi um grande êxito.
Eu lembro dela, né, tocando na MTV.
Ela ganhou...
VMB, né?
Ganhou VMB, empatei, melhor música do Brasil, no último VMB, 2012. Eu tenho aquele cachorro aqui em casa. Tá ali na sala.
Verdade, porque a MTV veste em 2013 e não tem VMB aquele ano, né? Então foi a finaleira.
Foi, eu tenho o último cachorro.
Você viu aquele show dos Racionais, então? Você tava lá?
Tava lá, cara. Muito doido. E foi engraçado, porque eu ganhei o prêmio, mas era o ano do rap, né? Todo mundo, era tudo, tipo, não tava pra eu ganhar. E aí o meu crachá, eu fiquei barrado, assim, perdi uma meia hora da festa, porque eu ganhei o prêmio, aí tomaram o cachorro de mim, disseram, não, esse cachorro depois a gente te manda pelo correio. Aí, mas o cachorro é meu. Aí tomaram o cachorro de mim, e eu não conseguia nem voltar pra plateia e nem ter acesso ao VIP, entendeu? Eu fiquei num limbo ali, cara.
Aí, você não tinha nem o cachorro, mas eu tenho o cachorro.
Nem o cachorro. Aí depois mandaram
depois pelo cachorro.
Mandaram pelo correio.
Mandaram. Do tamanho original ou era o menorzinho? Porque às vezes mandam um menorzinho.
Não, é o grandão.
É o grandão. Pô, uma coisa que eu esqueci de perguntar, na sua infância barra adolescência, você falou, pô, me formei muito com os discos lá da minha mãe. A TV te informava também? Você chegou a pegar MTV, essas coisas? Tinha outras... Como que foi a sua infância barra adolescência? E até da escola, cara, me conta assim, você era um cara extrovertido, introvertido, tinha mais amigo, menos amigo, ouvia mais rádio, ficava mais tempo enfurnado em casa? Dá uma resumida nesse...
Nesses aspectos, né? Eu era muito tímido, cara. Gostava muito de desenhar. desenho e pinto até hoje, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E muito tímido mesmo, extremamente tímido, assim. A música foi uma surpresa
para todo mundo. A ponto de atrapalhar, você acha?
Sim, muito. Assim, me tremia todo quando me apaixonava. E...
Tamo junto. Eu perdi oportunidades na vida, eu já tenho essa consciência, assim, tipo, que travava.
É, não, eu fui virgem até muito. Fui virgem até os 17, porque era muito tímido, assim. Não conseguia nada, cara, assim. E aí. Só que aí, quando eu comecei a tocar, foi que eu comecei a me liberar, assim. E uma coisa, quando eu comecei a tocar, a gente já começou a fazer uma coisa assim, meio punk, meio brasileira aqui, e o Ed, que é uma banda pernambucana que tá na estrada até hoje, né? Sim. Os caras já piraram na minha onda, a gente já ficou amigo, aí já comecei a fazer show Aracaju, Recife, a gente virou um circuito ali, aí eu entrei na vida, mas até ali fui extremamente tímido.
E você gostava mais do que? De rádio ou de TV?
Eu era mais do disco, cara. Assim, eu ouvi muito vinil, assim, cara. Eu lembro que eu ouvi o Pink Floyd, o The Wall. Eu ouvi infinitas vezes, assim, na infância, né? Eu ouvi muito Pink Floyd. Na infância era a minha banda que os meus irmãos mais velhos ouviam muito, né? Eu tenho uma família...
O quê?
É, e assim, eu tenho três irmãos por parte de pai, sou filho único de pai e mãe, e tenho dois irmãos por parte de mãe. Então, sou mais velho, único, mais novo, tenho família doida, né? Aí, dessa
eu gosto família... que você sempre está posicionado, você ganha, né, o VMB, fica fora da festa, aí depois você sempre está nesse... Pô, sou o irmão mais novo de uma galera, o irmão mais velho de uma outra.
De outra galera, é. Esquisito, né? Mas é bom.
É bom. Mas aí eles te passavam os discos do Pink Floyd. Você era roqueiraço.
Era roqueiro. Agora teve um episódio, cara, que assim, eu lembro que eu estava num colégio um colégio de freiras, e eu fui uma das primeiras turmas a ter homem na escola. Era um colégio que antes eram só mulheres. Então era muita mulher na escola. E eu lembro que eu não tinha, assim... Eu não via muita graça, assim. Às vezes, essa coisa dos 13 anos, assim. Eu beijava as meninas na boca e digo... Aquilo não me interessava muito, sabe? Assim, não achava muito interessante aquilo. Mas eu lembro que teve uma greve na escola.
Greve das freiras?
Não, um carro de som que estava na frente da escola, um protesto, uma coisa de estudante lá que tinha, e estavam tocando os axés, aqueles axés antigos, assim, tipo, aqueles axés políticos, né, de Madagascar, aquela coisa de... aquelas letras políticas, né, dos primeiros axés. E eu dançando com as meninas, assim, e o roçar do corpo. Ali eu digo, a sexualidade me surgiu ali, eu digo, opa, não, aqui eu gostei. Eu entendi... Eu entendi a sensualidade a partir do axé. Então, essa paixão pela brasilidade veio disso também, cara. Muito doido.
Olha, é a música fazendo a ponte mais uma vez, né?
É.
Pra entender um aspecto da vida, né? Que louco.
É. E fortão, assim. Ele me encantou de uma forma, assim, que eu digo, caramba, quero estar envolvido com isso aqui.
Uma coisa que eu ia te perguntar, que tem um pouco a ver com isso, né? É desse seu lado... Eu fui vasculhar o seu Instagram e tá, tem várias coisas de família, né?
Uhum.
Filho, pô, camisa de futebol, aquela coisa, festa de aniversário. Como que tá a sua vida em família? Assim, que momento é esse da sua vida?
Pois é, eu sou um cara que... as pessoas que estão ao meu entorno até falam, ah, Vado, você devia usar o Instagram de uma forma mais profissional e tal. Mas eu uso bem lúdico, assim, eu uso justamente dessa forma, assim, eu acho que fica mais engraçado mesmo, porque eu sou casado com Clélia, eu sou casado com Clélia, que é médica, né, estamos casados já há uns 10 anos, ou mais, por aí, o Joaquim tem, acho que uns 11, e o Joaquim tem 9 anos, e a gente é bem família, né, assim, ele é fluminense, eu não saco nada de futebol, eu gosto muito de surfar, mas eu virei fluminense por causa dele, né. E ele mó pé quente, né? Esse ano o Fluminense tá ganhando tudo aí.
Nossa, ele deve estar muito feliz.
Ele está felizaço da vida, né? Aí, aí eu vou na onda dele, mas eu não saco nada de futebol.
Eu ia até te perguntar se era uma influência sua, de onde que veio, porque eu vi ele com a camisa do Fluminense e falei, nossa, o moleque deve estar voando.
É.
Porque ganhou. E eu tô super torcendo, porque eu sou fã do Diniz, daquele jeito revoltado dele, mas você não saca nada, então.
Deu uma cortadinha agora, Diniz. Você, fala de novo.
Eu tô falando assim, eu me empolguei muito, eu também tô empolgado com o Fluminense. Eu não sou Fluminense, eu torço pro São Paulo.
Uhum.
Mas é legal ver o time ganhando, e é um time diferente, né? Pô, o Fernando Diniz é meio louco, faz o time... Mas você não saca nada disso.
Não, mas é assim, eu tô acompanhando com ele, né? Tô curtindo, assim. É, mas eu não sei muito, tenho que confessar.
E quem fez ele ser Fluminense aí em Maceió?
Cara, é uma história engraçada, porque quando eu fui morar no Rio, eu tenho um tio que é o irmão da minha avó, que é o tio Tatito. E o tio Tatito é cartola do Fluminense. E ele foi meu fiador no Rio de Janeiro. Então eu virei Fluminense lá, no Rio. Só que, quando eu voltei para Maceió...
Pra ter uma moral com ele?
É, eu virei porque eu não tinha time, né? Eu digo, oh, vou virar Fluminense, não sei de nada. E aí, só que aí, quando eu voltei para Maceió, os meninos da minha banda eram todos Flamengo. E a gente andava num boteco que chamava Ninho do Urubu. E toda vez que o Flamengo. Toda vez que o Flamengo ganhava, ele
Ninho
tocava.
Ninho
do Urubu. E aí, toda vez que o Flamengo ganhava, tocava vinil do Bebeto e do Jorge Ben. Aí, a partir da terceira vitória do Flamengo, eu virei Flamengo.
Pô, é muito bom quando o Flamengo ganha, né? Ih, Vado, travou. Aqui. Aí eu entregou que é flamenguista, até caiu a rede aqui.
É, não, foi péssimo. aí eu tive um momento flamenguista que era quando eu frequentava esse bar, porque era muito divertido ouvir os vinis do Bebeto e do Jorge Ben quando o Flamengo ganhava.
Sim.
Mas, na verdade, eu sou CSA, que é o time aqui de Alagoas, né?
Sim.
O meu time mesmo é o CSA. E aí, quando esse ano o Joaquim era Vasco e virou Fluminense esse ano, antes das vitórias. Aí, quando ele virou Fluminense, eu entrei na onda dele e aí levei ele para conhecer o tio Tatito. E o tio Tatito levou ele para... O tio Tatito tem uma quadra dentro do clube do Fluminense, então a gente chegou lá com pompa, né? E circunstância. Aí foi o máximo para ele.
Se o tio Tatito quiser, põe ele dentro do campo.
Põe.
Vou ter que armar isso aí, hein?
É, foi mal barato.
Ô, Vado, uma coisa que eu queria te perguntar, da época do fim do coletivo, que também Sim. foi uma época de popularidade, né? Que momento foi esse? Que banda era essa? Porque eu acho que a banda, como acabou tem um tempo, às vezes fica um pouco de canto, né? Porque diferente da sua carreira solo, que sempre tá circulando, quando uma banda acaba, ela acaba ficando um pouco difícil de ser relembrada, né?
É, o Fino Coletivo foi uma banda... Eles voltaram agora com um disco. Agora, esse mês.
Opa!
É. E até fizeram uma turnê, assim, com casas cheias. Fizeram Casa Natura, fizeram Circo Voador, tudo cheião. Depois, dá uma olhadinha aí.
Vou pesquisar, não tava sabendo, não. Eles... Tá tendo uma onda de nostalgia. Tem várias bandas voltando, você fica sabendo. Né?
Eu participei... Nessa época que eu morei no Rio, de 2004 a 2007, a gente fundou o Fino Coletivo. Eu, Alvinho Cabral, Alvinho Ancelotti, Adriano Siri, Daniel, né, o Coruja, a turma toda. E a banda tem um público, né, tem uma audiência. Eles lançaram um disco agora, que até o nome do disco é uma frase de uma canção minha, que é o Carnaval dos Espíritos. E nesse disco que eles lançaram agora, tem três músicas que eram do meu repertório, que são parcerias com o Alvinho. Nesse disco que saiu agora, saiu esse mês.
É, tô vendo aqui, saiu mesmo agora. É, saiu agora, 17 de novembro, caramba.
É, eles estavam todos morando em Portugal. Só o Alvinho que tava morando aqui. Aí se juntaram, fizeram um disco e excursionaram. Fizeram Minas, na Autêntica, Casa Cheia, tudo bem legal.
O Autêntica é legal. Você já tocou na Autêntica?
Já, mó barato, né? Casa maravilhosa. BH é maravilhoso.
Esses dias eu tava vendo... A minha amiga Dora, que é de BH, falando que viu um show na Autêntica da Ana Frango Elétrico e Que tava massa. BH inteira, ela falou, pô, isso parece que é um lugar muito da hora.
É.
E, que eu te perguntar,
como é que tá aí, Vinícius, São Paulo?
Então, eu tô em Ribeirão Preto, né, que é interior.
Aqui aí, é legal, é.
E aqui é meio surpreendente, cara, porque aqui às vezes vai de uma banda, sei lá, alguém que tá fazendo nome no, na cena indie, vem tocar, não vai ninguém. Vai pouquíssima gente. E às vezes vai muita gente.
E às vezes
você
bota,
nunca,
né?
Sabe. Uhum. Você nunca sabe o que vai acontecer. Tipo, esses dias veio a...
Eu já fiz Sesc aí. É legal.
Veio a Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. Eu falei assim, não vai ter ninguém.
Uhum.
Sofia é muito nova. Não vai... Aí a gente chegou no show, tava lotado.
Lotadaço. Que máximo.
Lotadaço, cara. E a gente começou a ouvir o papo das pessoas. Pessoas assim que viajaram 100 km pra ver ela.
Que maravilha.
Tipo assim, como viram que era a oportunidade de ver ela ainda esse ano, mais perto de casa, né? Pessoa, sei lá, de Uberaba, de São Carlos, aqui é a região de Minas, São Paulo.
Eu tenho escutado muito ela esses dias. Ela é boa, né?
É demais. E aí, tipo, aí no outro dia ela tocou de graça na biblioteca daqui da cidade. Uhum. E aí era engraçado, porque era assim, era meio... Os shows da biblioteca são meio... Na broderagem, sabe?
Uhum.
Eu nem sei se eles pagam, acho que imagino que pagam, mas aí tem que tocar com aquele amplificador emprestado, tudo fazendo ruído, sabe? Parecendo banda no começo. Até vi esses dias eles postaram uma foto tocando no Primavera, com aqueles puta amplificador, Fender, mesa.
Uhum.
Pô, eu vi os caras tocando aqui com os amplificadores tudo estourando, fazendo chiado, banda, banda de, sabe, no começo.
Uhum.
E tocando no maior bom humor, na maior vontade, assim, acho interessante essa energia, né?
Muito bom.
E tava cheio de novo. Então é interessante. Música tem isso, né? Música é uma coisa complicada e meio mágica, né? Porque tem a coisa de acessar, né? É difícil acessar as pessoas hoje, né?
Sim. Mas é... Também quando comunica, né, cara?
Aí vai embora.
Vai embora, vai embora.
Você chegou a morar fora do Brasil?
Não. Não.
Sabe por que eu ia te perguntar isso? Eu tava vendo uma entrevista sua na época da pandemia, você falou assim, pô, saudade do Brasil, do Ijexá. Eu falei, pô, será que o Vado morou fora do Brasil? Não, você tava com saudade do Brasil morando no Brasil.
Acho que sim. Vai ver a época de Bolsonaro, né?
É. Foi pesado. Você falou dessa época um pouco, assim, foi pesado essa época do Bolsonaro, da pandemia, tipo,
pra
profissionalmente
muito,
ou até espiritualmente?
Foi tudo muito pesado, cara, porque a minha esposa é médica, né? Então ela era a linha de frente e eu fiquei em casa.
Verdade, né?
Ela ficava o dia inteiro na rua e eu ficava em casa com o Joaquim, fazendo as três refeições, a gente cuidando dele. E a gente pegou o Covid antes da vacina, porque ela tava na linha de frente, né? Aí eu tive uma trombose pós-Covid. Putz, foi uma barra pesada. Foi doideira, cara. Foi doideira. Mas passamos por ela, né? Sobrevivemos.
Como que foi isso? Assim, você chegou a ficar mal? Foi tranquilo? Porque é uma coisa perigosíssima.
É, não, a Clélia ficou mal. Ela ficou de cama, assim. E eu não fiquei mal, mas eu tive essa coisa... Eu tive a trombose pós-Covid, né? Eu tive que ficar tomando um anticoagulante por uns 4 meses, uma coisa assim. E muito e assim, foi um ano sem grana, né? No ano seguinte foi que tiveram os editais, aí eu fiz, né, uma exposição virtual, gravei um DVD, e aí consegui sobreviver no segundo ano da pandemia, mas no primeiro ano da pandemia...
Cláudio Blank, né?
É, me lasquei todinho.
Se lascou literalmente, você quase partiu, cara.
Quase empacotei.
Cara, eu fiquei. Esse medo. Você chegou a ficar com muito medo? Porque eu faço essa pergunta assim com. Eu tava apavorado, eu fiquei apavorado. Eu fui a pessoa que ficou trancada em casa, que. Quando meus pais começaram a sair, assim, tipo. Sabe aquela. Conflito familiar, pô, não quer, e que você perde, aí eu fui morar sozinho e tal,
A gente quarentenou muito sério, foi barra pesada, cara. E assim, a gente ficou com medo mesmo de... Porque a Clélia tava, assim, os amigos dela, os médicos, né? Gente que morreu, né? A gente deu sorte de não ter... Foi porrada, assim. E ficou todo mundo meio maluco, né, cara? Assim, tem uma coisa assim... Até hoje, assim, acho que fiquei meio... A minha memória é fudidaça, assim, depois que, sabe, assim... Parece que eu não tenho memória. Assim, eu tenho memória para os compromissos, entendeu? Assim, eu só tenho memória futura. Não sei mais as assim, eu tenho memória, tipo, eu tenho essa entrevista
que
hoje.
Na geladeira.
Entendeu? É, tudo, assim, tudo embaralhado, as coisas estão para trás, eu não lembro, sabe? Minha cabeça nunca mais voltou a ser...
Como que chama assim. Isso? Não é pós-Covid, é tipo uma Covid longa, né, que fala.
E aí, só que assim, eu continuo sendo um cara inteligente, canto bem, toco, entendeu? Mas...
O essencial ficou.
Mas alguma coisa se perdeu, entendeu? O aspecto memória foi embora.
Esse aspecto da doença, e eu acho que essa perversão que dói mais, assim, até na... Sei lá, na nossa alma. Porque, tipo, foi buscado o... Aquele negócio do... Como que chama? A imunidade de rebanho. Pensando muito nessas duas chaves, né? Tipo assim... Ah, vai morrer uma galera, foda-se. E quem sobreviver com sequelas... Tá vivo. Então tá ótimo. Mesmo que você tenha uma saúde dali pra frente toda prejudicada e... Sabe? Ainda tá trabalhar? Então pra gente tá beleza.
É, uma coisa meio Mad Max, né? Assim, meio
total.
Distópico, né? Meio distópico.
Total. E nesse período você mantém força pra fazer disco, fazer o disco mais feliz de todos os tempos.
Foi engraçado.
É um milagre essa energia, né? Você pensa assim?
E ao mesmo tempo me fudendo muito, cara. Porque... Aí eu digo, não, vou sair com esse disco, porque vai ter carnaval. Aí eu fiz o disco, não teve carnaval, cara, eu me fudi de novo. Aí, tá entendendo? Aí fiquei mais um ano sem trabalhar, porque não teve carnaval, era um disco de carnaval. E... Aí vamos pro próximo, aí beleza. Mas,
agora vai.
Tamo vivo, cara, tamo vencendo, tamo vivo, tamo na vitória.
Tá ótimo. Uma coisa que eu ia te perguntar, aí Maceió, para encerrar o assunto pandemia, O Estado cuidou bem, o Estado foi mais bolsonarista, como que é a situação política aí nesse... A gente quebra, você já conta a situação política.
Sim, no momento da pandemia, a gente foi bastante cívico, assim, cara, demos sorte, assim, tava com gestores, assim, tanto governo quanto município, legal. A gente tava com gestores cívicos, sérios, né, que levavam a ciência a sério e tudo. Foi bom, demos sorte.
Oh. Uma coisa que eu tava anotado aqui de perguntar e passou. No disco tem essa parceria com o Camelo, que é um parceiraço seu de muito tempo, né? Foi produzir o disco seu. Conta dessa amizade e até conta assim, há quantas anda? Porque o Camelo desapareceu do mundo. Cadê ele?
Cara,
você consegue encontrar ele ainda?
Eu nunca... Não, faz anos que eu não falo com ele pessoalmente, tu acredita? Eu fiz essa canção com ele... Sem falar com ele. Como? Vou te contar como.
Diga.
Como é que faz, né? Porque é o seguinte, o Momo, Marcelo Frota, que é nosso amigo em comum, na verdade, eu apresentei o Momo ao Camelo, né? Só que os dois estavam morando em Lisboa e ficaram muito próximos. Só que o Momo agora foi morar em Londres. E esse shot a gente fez, eu comecei a fazer com o Momo. E aí o Momo mostrou ao Camelo e achou lindo o shot. E aí tem uma parte da letra que é o Camelo, com o vento eu danço pela noite escura, nosso canto cura. Essa parte é toda do Camelo. E ele fez pelo zap, falando, Momo,
assim.
que música linda, ó, fiz essa parte, posso entrar na música? Claro. Achamos lindo, né? Ele cantando ficou mais bonito ainda. E aí ele pegou e botou essa música numa... Essa música primeiro foi gravada em Portugal por uma menina chamada Beatriz Pessoa.
Ah, eu vi falar, que é portuguesa.
Que é portuguesa, ficou bem charmoso. Tem um clipezinho no YouTube, dá pra ver. É, Prazer, Prazer é o nome do disco dela. E tem um clipe que ela... Bem bonitinho. Produzido pelo Camelo, assim, bem legal. Aí foi assim. Mas o Camelo, o Camelo tá bem off mesmo, assim. Ele fez aquelas músicas pro disco. Tem umas músicas do disco da Marisa, né? Que são dele, né? E aí os arranjos são dele, né?
Acho que também é um disco pandêmico, feito...
Isso, cheguei a ver umas imagens assim deles de máscara, tudo gravando, né? Então, é isso que eu sei. Eu sei que ele tá bem, tá casado com a Malu, né? Eles têm a filhinha. Eu tive com eles antes da pandemia e fui à praia com eles, eu, Malu e a pequenininha e o Camelo. Fomos a uma praia, ela foi muito gostoso, passamos o dia juntos. Ele fez umas fotos minhas de divulgação de um disco anterior.
Entendi, então.
Mas faz anos que eu não o encontro e nem falo com ele. Ele tá super ele, assim.
Tá Camelo, lá.
Né? É.
Pô, queria muito entrevistar ele. Ele fala assim, pô, passa o telefone dele, mas tá difícil, então.
É.
O Amarante eu já consegui entrevistar. Queria entrevistar essa turma que eu ouvia lá atrás.
É, o Amarante é gente boa também, né? Puto super talentoso.
Muito.
Os dois são maravilhosos.
Ô Vado, quando a gente, pensando aqui na conclusão da conversa, eu gosto de fazer umas perguntas assim, da vida. Essa pergunta eu tô quase desistindo dela, porque as pessoas estão com dificuldade de entender aqui meu ponto. Mas eu vou Vamos tentar nela. Mais uma vez. Quando você pensa em arte, pô, você é um cara que a gente, acho que nesse papo todo a gente foi descobrindo quanto que a música, por exemplo, foi uma via condutora para você entender a vida. Tem uma obra de arte que não é sua, e aliás, o conceito de arte aí é teu, se vira.
Uhum.
É, porque aí pode ser uma coisa até que algumas pessoas não vão considerar arte, etc. Que coisa artística que você olha e fala assim, pô, isso aqui é o Vado, sabe? Tem a minha personalidade, o meu jeito, o meu som, a minha cor, o meu humor. Você tem uma obra de arte que te define?
Ah, eu acho que eu queria ser a Maíra Andrade, cara.
Queria assim, ser?
Eu queria ser ela, queria ser a Maíra Andrade.
Por quê?
Porque ela é maravilhosa, assim, ela é cabo-verdiana e ela canta um português, assim, os discos que ela faz são, pra mim, ela é, assim, antes da Maíra Andrade... As minhas musas eram as nossas musas, né? As cantoras brasileiras, assim, né? Enfim, eu queria ser
Gal, Betânia, Rita Lee.
É, e aquela menina do Azul Moderno também adoro, né?
A Luísa Lian?
A Luísa Lian, acho maravilhosa. Mas eu queria ser eu queria ser a Maíra Andrade.
Maíra Andrade. Que ela ia ser lindíssima e cantar bem. Era isso que você queria.
É. E fazer os discos que ela faz e tocar pelo mundo inteiro. Não, assim, eu acho, por exemplo, quando eu digo isso é porque a minha vontade de ser brasileiro é o que eu acho que ela é enquanto na música dela para ser ela, entendeu? Assim, não que ela seja uma bandeira do Cabo Verde, mas é que ela faz uma música tão... É um lugar tão dela, assim, que é mundial e regional ao mesmo tempo, entendeu? Coisa tão bonita.
Entendi.
Não sei se era por aí que você queria o caminho. Não,
eu gostei. Isso que eu gosto dessa pergunta, porque você pode responder... Você nem trouxe uma obra de arte, você trouxe uma artista que você queria ser traduzido nela. E eu gosto, porque tem pessoas que pegam assim e lembram de coisas que às vezes as pessoas não associam com arte, tipo artesanato. Uhum. Eu lembro que alguém aqui um dia respondeu, pô, queria ser uma obra tal, que é considerada artesanato, assim, até de um tom pejorativo. E ele, pô, queria ser isso. E eu achei legal, eu gosto quando a pessoa consegue pensar na pergunta e abrir. Quando não responde, também é legal, porque... Aí talvez até fale um pouco sobre mim, que eu tenho a dificuldade de traduzir algumas perguntas aqui.
Legal.
Ô Vado, e aí, pra gente concluir, aqui é uma ligação telefônica, eu gosto de manter a minha agenda bem atualizadinha, com o zap mais recente da pessoa, né, o e-mail mais que ela tá respondendo ainda. Eu queria que você me passasse o número, sabe? Fizesse uma recomendação de alguém... E que de quebra, além de ser uma recomendação para um episódio futuro, quem sabe um dia, mas também uma recomendação de uma pessoa legal para a gente seguir, para a gente acompanhar. Então, quem você recomendaria?
Cara, eu recomendaria o Momo. O Momo é um cara muito divertido, é um amigo que eu tenho assim há mais de 20 anos, eu conheço ele desde 99, e é uma amizade muito leve, ele é um cara muito engraçado, sabe? E ele, quando ele bebia... A gente bebia de rolar no asfalto. Aí ele não bebe mais, eu continuo bebendo.
Você ainda tá rolando no asfalto.
Eu continuo rolando no asfalto, mas ele rola no asfalto sem beber.
Aí então, eu posso Momo.
Eu vou te passar o zap dele.
Me passa o zap do Momo, então. Vamos rolar no asfalto aqui no Telefonemas.
Tá bom.
Ô, Vado, faltou alguma coisa? Quer contar alguma coisa pro mundo que eu não te perguntei?
Não, adorei o papo, adorei o ritmo da sua fala. Acho que Ribeirão Preto aqui adentrou, foi um ótimo choque de mundos aqui, o calor de Alagoas com o ritmo de Ribeirão Preto hoje fizeram uma tarde
muito gostosa. Você sabe que aqui é quente, né?
Aqui também.
Então, acho que a gente vai se dar bem. Eu preciso conhecer, não conheço.
Vem, tá na moda, Marcel tá na moda.
Eu nunca passei de Minas, cara, eu preciso conhecer o resto do Brasil.
Suba, aqui se você quiser, tem um quartinho aqui.
Beleza, então, vamos ver isso aí ano que vem.
Tá bom.
Vado, brigadão. Antes de iniciar o papo, só lembrar os nossos ouvintes, quem curtiu aí o papo, apoia-se, apoia.se/telefonemas, você ajuda a gente a ficar no ar, colabore com, a partir de R$5, você faz aquela diferença. Tem a nossa chave Pix, que é telefonemaspodcast@gmail.com, que também é o nosso e-mail para comunicação, quiser mandar um release, mandar um spam, divulgar aí o seu produto, fica à vontade. Mas também a gente aceita o seu Pix, tem um QR Code aqui na tela para quem está vendo no YouTube e a chave Pix na descrição para quem está só ouvindo a gente em áudio. Esse foi o Vado e eu recomendo que vocês colhem agora nas plataformas de áudio aí, na sua preferida, e dê uma moral para o Clube dos Jovens de Ontem, que está bonito demais. Começa lá por Dente de Ouro, depois começa a ouvir o disco na ordem. Depois vai para as outras obras do Vado. A minha favorita é Ivete. Eu acho que é um disco que eu gosto muito. Aliás, é um disco que tem uma música que chama Jesus é Palestino, né? Olha o Vado sempre de olho nos assuntos do mundo. E tem uma versão linda de Filhos de Gandhi. E ele vai me dar uma videoaula depois de como tocar mistério. Então é isso. Vamos lá ouvir o Vado. Vado, brigadão, hein?
Obrigado você, Vinícius. Foi maravilhoso o papo. Continuemos.
Ano que vem a gente se fala, então, hein?
Beijo. Até mais.
Até mais.